Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando, com os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à conciliação e falar das práticas de solução autocompositiva adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Sem dúvida nenhuma, a conciliação se consolida cada vez mais como um caminho, mais do que uma alternativa, mas como um caminho viável para solucionar conflitos submetidos ao Poder Judiciário de forma eficiente e, acima de tudo, pacificadora. Sem dúvida nenhuma, as partes assumirem o protagonismo da solução daquilo que vai impactar nas suas próprias vidas é muito mais eficiente e muito mais democrático até, né? Aliás, há quem defenda que essa seja uma das manifestações do chamado princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição, no artigo 1º, inciso 3º, em termos contemporâneos. Portanto, este tipo de solução tende a dignificar as partes muito mais do que uma solução imposta. E nós aqui no programa Conciliando estamos sempre para levar esta mensagem de modo a sensibilizar a sociedade.
Correto, doutor Rogério. E para dar início ao nosso programa, vamos para o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar do TRT da Bahia, onde a empresa Paranapanema, produtora de cobre situada no município de Dias d'Ávila, firmou 4 acordos perante o juízo de conciliação de segunda instância. As conciliações, que beneficiaram dezenas de trabalhadores, abrangem créditos de 42 processos trabalhistas com valores que, acumulados, passam dos 20 milhões de reais. Neste caso, houve repactuação de um acordo global envolvendo os mais de 40 processos. Além disso, a empresa também firmou outros 3 acordos com o Sindicato dos Trabalhadores na indústria da construção civil de Camaçari, que contribuíram com os ótimos números que vimos como resultado. Doutor Rogério, os resultados que chegam lá da Bahia são muito bons mesmo, não é?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. E tem alguns aspectos aqui, pelo menos 2, que eu destacaria para chamar a atenção do nosso ouvinte do Conciliando. O primeiro deles é que, como foi dito aí na notícia, este resultado, né, ou seja, essa solução, essas soluções autocompositivas, essas soluções de consenso, esses acordos, foram construídos dentro de um órgão de conciliação de segundo grau. Um órgão, vou explicar um pouco melhor para o ouvinte o que isso quer dizer, né? Isso foi feito no tribunal. Tradicionalmente, apenas nós geralmente imaginamos e pensamos, quando se fala em conciliação, em audiências realizadas no primeiro grau, nas varas do trabalho ou nos centros de conciliação, que na maioria dos casos, não apenas na Justiça do Trabalho, mas no Poder Judiciário em geral, funcionam no âmbito do primeiro grau de jurisdição e não no âmbito da segunda instância, no âmbito dos tribunais, né? Inclusive, fisicamente, muitos centros de conciliação funcionam no espaço físico, onde também funcionam as varas, né? Sejam as varas do trabalho ou, no caso dos outros ramos do Poder Judiciário, como a Justiça Comum, né? As varas envolvendo aí os juízes de direito e, no caso da Justiça Federal, as varas federais. Então, o primeiro aspecto importante para chamar a atenção do ouvinte é o seguinte: este acordo não foi feito no primeiro grau, este acordo foi feito no segundo grau. E por que eu chamo a atenção disso também? Porque nós temos uma preocupação hoje no âmbito da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, que está sendo conduzida pelo ministro Renato Paiva, no sentido de procurar olhar para o segundo grau como um ambiente passível de conciliações, né? Inclusive, nós temos algumas hipóteses, né, de que é até possível ter resultados mais expressivos na medida em que nós já temos uma sentença que pode ser levada em consideração para avaliação das partes, né? E no caso da Justiça do Trabalho, se essa sentença for condenatória, no segundo grau, né, para recorrer, né, da sentença, a parte condenada precisa recolher um valor chamado depósito recursal, que muitas vezes cobre o valor da condenação e pode ser considerado aí na discussão sobre o acordo. Então, o primeiro ponto que eu chamo a atenção é esse, né? Assim, a gente precisa olhar para o segundo grau como um ambiente passível de se realizar tentativas de acordo, e isso significa que os tribunais também precisam olhar para isso, os gestores das políticas de conciliação precisam olhar para isso, como também as partes, né? Ou seja, não se pode desconsiderar a possibilidade de se fazer um acordo num processo que está em segundo grau, né? Então, se você ouvinte que nos acompanha, que é parte de um processo que já teve uma sentença e foi objeto de um recurso e está tramitando na segunda instância, se você, por um acaso, num dado momento, por motivos vários, né, chegou à conclusão, né, ouvindo o programa Conciliando, né, você chegou à conclusão que vale a pena fazer um acordo, não é o fato de estar na segunda instância e já ter uma sentença proferida que fará com que você não possa fazer esse acordo. Especificamente no TRT da 5ª Região, que atua no estado da Bahia, o juízo de conciliação de segundo grau, que é muito bem conduzido e coordenado pelo meu amigo desembargador Jefferson Murici, tem procurado desenvolver um bom trabalho, abrangendo aí processos que estão nesta fase processual. O segundo aspecto que eu chamo a atenção do nosso ouvinte quanto a essa notícia é que, né, e nós estamos sempre batendo nessa tecla aqui no programa, que nós estamos falando de conciliações que abrangem processos que atingem várias pessoas. Ou seja, ações plurimas em alguns casos, né, em um dos casos aqui, seguramente nós temos aí a chamada substituição processual, em que o sindicato entra com a ação defendendo o interesse de vários trabalhadores ao mesmo tempo. São casos que dão um trabalho maior para o mediador e para o conciliador, né, para quem está do lado de cá, né, ou seja, para o Poder Judiciário, porém, o resultado seguramente é muito mais gratificante e, ao mesmo tempo, muito mais proveitoso para o Poder Judiciário, na medida em que nós ampliamos o rol de pessoas que são atendidas e satisfeitas com uma solução de consenso. Portanto, está de parabéns o TRT da 5ª Região por essa solução e esperamos que esse exemplo seja seguido por outros tribunais.
É isso aí, doutor Rogério. A gente prossegue com uma informação do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista, que há aproximadamente um ano inaugurou o projeto Conciliação Itinerante, que teve início no Fórum de Barueri e vem passando por vários municípios na região atendida pelo tribunal. A iniciativa chega agora à sua décima fase e, na primeira quinzena de abril, realiza a Semana de Conciliação Itinerante no Fórum Trabalhista de Guarulhos. As inscrições para esta edição já estão encerradas, mas o projeto prossegue e quem tiver interesse em participar pode buscar mais informações no site www.trtsp.jus.br. Doutor Rogério, iniciativas como essa ajudam a levar a possibilidade da conciliação para lugares que muitas vezes têm pouco contato com a prática, correto?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. Isso aqui envolve um outro aspecto importante, né, para chamar a atenção do nosso ouvinte, que é o seguinte: nós estamos trabalhando na Justiça do Trabalho, nos vários TRTs, no fomento, né, e já foi uma preocupação da gestão passada, da vice-presidência do CSJT e agora também da gestão atual do ministro Renato, né, inclusive o ministro Renato, já como corregedor-geral da Justiça do Trabalho, procurou valorizar os centros de conciliação na sua atividade de corregedor e agora, mais do que nunca, tem uma preocupação para que esse movimento de fomento dos centros de conciliação avancem ainda mais, né? Só que o que acontece? Geralmente aí tem limitações até do ponto de vista estrutural. Os centros de conciliação, geralmente, eles são estruturados nas capitais, né? Inclusive onde há um volume maior de varas do trabalho. E aí o desafio passa a ser a interiorização dos centros de conciliação, né? Isso é um desafio para todos os ramos da Justiça do Trabalho. Por exemplo, no caso da 15ª Região, que tem sede em Campinas, pega outra parte do estado de São Paulo, o tribunal tem trabalhado com a interiorização efetiva de centros de conciliação naquelas grandes cidades do interior de São Paulo. Mas nós estamos falando de cidades como Ribeirão Preto, Sorocaba, são cidades que já têm um porte significativo em termos de estrutura e um número de varas do trabalho que, né, são fóruns com mais de uma vara do trabalho que faz sentido se estabelecer centros de conciliação. Então, né, e aí talvez não se seja nem o caso de considerar, né, talvez teríamos que tratar isso como uma situação à parte, esse caso do TRT da 15ª Região. Então, de forma geral, o grande desafio é como interiorizar os centros de conciliação. Na 2ª Região, como consta aí na notícia, na 2ª Região, nós temos uma particularidade, que é um projeto específico que o Núcleo de Conciliação, né, e o órgão de gestão de políticas judiciárias de conciliação conduzido aí pela desembargadora Cândida Leão, que tem desenvolvido um excelente trabalho, tiveram essa brilhante ideia de criar o Sejusque itinerante. Na 15ª região, eles também têm essa experiência de Sejusque itinerante, mas paralelo a isso, eles estão trabalhando no fomento aos centros de conciliação interiorizados. Mas na 2ª região, como dito aí na notícia, né, que tem sede em São Paulo, eles resolveram partir para esse caminho. Então, é uma iniciativa importante, é uma solução, né, que pode resolver essa demanda do jurisdicionado e das varas do interior, né, principalmente nos casos aí dos estados, né, que tem uma demanda para interiorização de centro de conciliação, que pode, portanto, ser levado adiante para outros tribunais. As notícias que eu tenho é de que a conciliação itinerante tem tido ótimos resultados, inclusive em Barueri, no fórum, né, eu já tive um feedback dessa experiência, que obteve grandes resultados, e a tendência é que isso possa atender outras varas do trabalho abrangidas pela área de atuação do TRT da 2ª região.
E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma notícia que vem do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, onde a distância não é mais um empecilho para se chegar a um acordo no segundo grau da Justiça do Trabalho. O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas da segunda instância do TRT realizou suas primeiras audiências por meio de videoconferência, utilizando a ferramenta Hangout da Google. A tecnologia conectou Caxias do Sul a Porto Alegre. Do município serrano, a 128 quilômetros da capital, participou do seu escritório a advogada Rosilene Bonato, representando o reclamante. No Sejusque do segundo grau, situado no terceiro andar da sede do TRT em Porto Alegre, estavam reunidos o coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, o desembargador Ricardo Hofmeister de Almeida Martins Costa, além da preposta e do advogado da reclamante, a rede Walmart. A audiência terminou com um acordo de R$ 22 mil entre a empresa e um ex-empregado. Os valores são relacionados principalmente a verbas rescisórias. Mais um recurso que contribui para aproximar e ampliar as possibilidades de conciliação, não é mesmo, doutor Rogério?
Olha, Rafael, eu tenho dito aqui, e com notícias como essa, nós temos a comprovação disso, que eu tenho falado a todo momento, que quando se pensa em políticas públicas de forma geral, né, e aí entram as políticas judiciárias de conciliação, alguns ingredientes são fundamentais para que se alcance resultados e o êxito e o sucesso que leva à satisfação de quem está na ponta demandando por essas políticas, no nosso caso, o jurisdicionado. Eu diria disposição, empenho, boa vontade, engajamento e criatividade. E é isso que reflete essa notícia, né? Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho do TRT da 4ª região, inclusive no ano passado inauguramos um centro de conciliação com a presença, na Semana da Conciliação, com a presença do então presidente do CSJT, né? Tenho sempre conversado com os colegas de lá, coincidentemente ontem à noite, inclusive, eu estava ao telefone com o desembargador Ricardo Hofmeister, que é o coordenador do núcleo de conciliação lá e vice-diretor da Escola Judicial, e eles estão lá na 4ª região procurando trabalhar nesse espírito de criatividade, inclusive com a utilização, inovando com a utilização de ferramentas tecnológicas, né? Eles criaram essa solução através de videoconferência, né, com Hangout, uma solução barata, né, eu diria custo zero, né, simples, factível, né? Ou seja, ninguém precisa ser especialista em tecnologias para poder se utilizar disso. Eles recentemente também desenvolveram um projeto de conciliação via chat, em parceria, inclusive, com a Ordem dos Advogados do Brasil. Inclusive, noticiamos isso aqui e estamos estudando a nacionalização disso. Portanto, né, está de parabéns aí o TRT da 4ª região por mais essa iniciativa, em relação à qual quem ganha é o jurisdicionado.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a doutora Anne Lima, chefe de gabinete da vice-presidência do TST, sobre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que geralmente ocorre no primeiro semestre do ano. Voltamos em instantes com o programa Conciliando.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com a doutora Anne Lima, chefe de gabinete da vice-presidência do TST, sobre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que geralmente ocorre no primeiro semestre do ano. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Conciliando.
Olá, ouvintes do programa Conciliando. Olá, doutor Rogério Neiva. Olá, Rafael.
Doutora, já começaram os preparativos da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, não é mesmo?
Certamente. O ministro Renato iniciou a vice-presidência dando ênfase imediata à Semana Nacional da Conciliação. Já realizou a primeira reunião para tratar de assuntos concernentes a essa semana e pediu imediato apoio de todas as demais unidades do TST e do Conselho que venham se envolver nesse evento. Então, depois desse primeiro encontro com o ministro Renato, já foi realizado também um encontro com todas as áreas que vão ser responsáveis pela Semana Nacional da Conciliação, sob a coordenação e orientação do Dr. Rogério Neiva. Estivemos com a Secretaria de Comunicação Social do TST e do Conselho, com a Coordenadoria de Estatística do TST, a informática de ambas as áreas e o cerimonial, extremamente importantes para que se dê um funcionamento muito bom e muito efetivo à semana. Também foram tratadas quais são as principais diretrizes, atividades que cada uma dessas unidades deve desenvolver, como disse, para que a semana seja um sucesso, repetindo o sucesso de exercícios anteriores. E para fechar e para consolidar, o ministro está encaminhando, possivelmente nesta semana, um ofício a todos os tribunais regionais do trabalho, direcionado aos presidentes, com as diretrizes que vão nortear a Semana Nacional da Conciliação deste exercício.
Doutora Anne, em primeiro lugar, eu quero dizer para os nossos ouvintes que é uma satisfação estar aqui conversando com a senhora. Eu, né, como muitos ouvintes já sabem, fui convidado pelo ministro Renato a continuar como juiz auxiliar da vice-presidência e atuando no auxílio ao ministro nas políticas judiciárias de conciliação e estou tendo a felicidade de ter como colega de trabalho a doutora Anne, que está exercendo esse papel de chefe de gabinete, que traz uma expertise bastante significativa, né? É uma grande gestora e tem tudo para nos dar um auxílio de grande importância para que possamos avançar ainda mais nas políticas judiciárias de conciliação, a cargo da vice-presidência do TST e CSJT, dentre as quais se inclui a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista. Então, doutora Anne, eu aproveito para indagar a senhora, de modo a esclarecer os nossos ouvintes, nessa perspectiva de nova gestão, de novos ares, de uma nova proposta, sempre no sentido de avançar, né, que é o espírito de cada gestão que se sucede, o que nós temos de novo para os jurisdicionados, para os tribunais, nessa primeira semana da conciliação trabalhista, sob a responsabilidade da gestão do ministro Renato Paiva na condição de vice-presidente do TST e CSJT. O que tem de novo para essa semana da conciliação de 2018?
Doutor Neiva, veja bem, o ministro, como eu disse, está extremamente motivado com a Semana Nacional da Conciliação. Inclusive, ele vai no primeiro Coleprecor dar notícia para os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho e corregedores que participam do Coleprecor, agora no dia 21 de março no TST. E, além do mais, ele realmente traz novidades, sim. Em primeiro lugar, eu posso dizer que a preocupação do ministro Renato é sensibilizar a sociedade, não apenas para participar da Semana Nacional da Conciliação, mas sim uma sensibilização a longo prazo, para que a sociedade, para que os jurisdicionados possam entender que não é apenas uma semana que resolve a questão da conciliação, mas sim um trabalho realizado ao longo de todo o ano, né, junto aos tribunais regionais e junto ao TST. Então, eu posso dizer para o senhor que realmente o ministro vai ter um conceito diferenciado da Semana Nacional da Conciliação. Além do mais, ele vai, para motivar, para o intuito dele ser atingido, ele não vai pautar nesse primeiro momento os processos do TST. Eles não serão pautados nos tribunais regionais do trabalho, neste primeiro momento, de sorte que possa se dar ênfase aos processos concernentes ao primeiro e segundo graus.
Muito bem, doutora Anne, essa informação é importante para que os nossos ouvintes tenham consciência, né, de que a preocupação, como dito pela doutora Anne, do ministro Renato, é uma preocupação muito mais focada naquilo que a Semana da Conciliação impacta em termos de sensibilização da sociedade para a conciliação como uma alternativa importante a ser considerada para a solução de processos, do que propriamente com o resultado. E eu digo isso até esclarecendo um pouco melhor, é que a leitura do ministro Renato é que quando nós olhamos os resultados da Semana da Conciliação, por mais expressivos que sejam, comparando com o resto do ano, considerando aí mais ou menos 40 semanas úteis que tenhamos no ano, na verdade esse resultado se dilui e acaba não sendo tão significativo assim. No ano passado nós tivemos em torno de 26 mil acordos, enquanto a média semanal, considerando semanas úteis ao longo do ano, é de 20 mil. Então nós estamos falando de 30%, mas que quando a gente dilui isso ao longo das 40 semanas, de fato, não obstante a importância e o impacto que isso tem para a semana específica, acaba não sendo de tão relevância quanto se imagina naquele primeiro momento. Então isso é importante que os ouvintes tenham consciência desse novo espírito da nova gestão, muito bem colocado aí pela doutora Anne. E outro aspecto importante, reforçando também o que a doutora Anne disse, é essa questão de que os TRTs não precisarão pautar processos do TST de modo a se dedicarem apenas aos seus processos. Doutora Anne, e eu faria mais uma pergunta para terminar a nossa entrevista a respeito do critério que será adotado, se vai haver, para o que o ouvinte entenda, principalmente não só o ouvinte que é jurisdicionado, mas o ouvinte que é servidor ou que é magistrado que está nos acompanhando, como é que vai funcionar essa questão da abertura e do encerramento da Semana da Conciliação? O ministro definiu algum critério? Como é que vai ser isso?
É mais uma novidade que eu entendo, doutor Neiva, que o ministro apresenta aqui para essa Semana da Conciliação. Ele está encaminhando ofício para os tribunais regionais, como havia dito, e vai fazer como um concurso, né? A ideia é que fosse um concurso em que os interessados, seguindo determinadas regras apresentadas para que possam concorrer, eles mostrem o interesse de sediar a abertura ou o encerramento do evento. E com isso eles têm que cumprir algumas regrinhas que estão lá para que haja uma concorrência e possa ser escolhido o tribunal de abertura e de encerramento, que eu acho que também termina sendo algo muito interessante, porque motiva todos os tribunais a participarem já num pontapé inicial da Semana Nacional de Conciliação.
Conversamos aqui no programa Conciliando com a doutora Anne Lima, chefe de gabinete da vice-presidência do TST, sobre a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, a quem eu agradeço a participação.
Rafael, eu que agradeço, satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre esse importante tema, e agradeço e fica o meu muito obrigado aí aos ouvintes do Conciliando.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, nós recebemos no e-mail a seguinte dúvida de um ouvinte. É possível fazer um acordo em um processo que está em fase de execução?
Olha só, Rafael, primeiro, antes de responder a pergunta, eu fiquei sabendo que as demandas dos ouvintes a respeito das perguntas aqui do Dica do Dia não param de chegar à produção do programa. É isso mesmo, Rafael?
Verdade. Recebemos muitas, caixa de entrada lotada, doutor Rogério.
Pois é. Então, você, ouvinte do programa Conciliando, que também tiver uma dúvida sobre conciliação, não perca essa oportunidade de mandar a sua pergunta, que quem sabe ela será uma das escolhidas para ser respondida aqui no programa Conciliando. Pois bem, essa pergunta, como eu disse, é importantíssima, né? Até porque quando falamos em execução, nós estamos falando de um momento do processo, muitas vezes bastante delicado e eu diria complicado, e não por acaso o judiciário tem feito esforços significativos, principalmente a Justiça do Trabalho, para resolver processos em execução. Porque muitas vezes, né, nós temos um direito reconhecido pelo judiciário, que reconhece que temos um determinado direito a receber, e significa que alguém tem que pagar, e esse alguém não paga, ou também não tem recursos para pagar, né? Então, execução não é uma fase fácil do processo. E às vezes as pessoas acabam se dispondo a fazer um acordo, ainda que por uma condição inferior àquela que havia sido reconhecida, ou de forma parcelada, enfim, né? Nós temos casos até de execução em que se fez acordo para pagar, já noticiamos isso aqui, é para pagar até em bens envolvendo animais, porco, galinha, né? Isso já foi até objeto de notícia em semanas da conciliação. Então, a grande pergunta nesse sentido é: posso fazer um acordo em execução, né, que o nosso ouvinte aí nos traz? A resposta é sim. Você pode fazer um acordo em execução. Você pode fazer um acordo em execução pedindo, né, fala para o seu advogado, peticionar, pedindo para o juiz incluir em pauta na própria vara do trabalho, ou pedindo para o juiz remeter para o centro de conciliação, se no fórum onde tramita o seu processo tem centro de conciliação, né? E, obviamente, aquele julgador que vai homologar o acordo precisa ter uma cautela adicional. Agora, uma outra preocupação importante que eu não posso deixar de chamar a atenção é quanto à questão da contribuição previdenciária, né? Ou seja, né, aquilo que às vezes que as pessoas falam, o INSS, né, que a rigor, na verdade, quando se fala o INSS, na verdade, é uma instituição, né? Então, ela tem que pagar o INSS. Não, tem que recolher a contribuição previdenciária, porque o INSS hoje, inclusive, não tem papel arrecadador, né? O INSS apenas paga benefícios. Então, a contribuição previdenciária, ela precisa ter uma atenção especial, porque há uma orientação jurisprudencial da primeira subseção de individuais do TST, né, SDI1, que é a OJ, a Orientação Jurisprudencial 376, que estabelece que, se é feito um acordo em execução, a contribuição previdenciária tem que observar a proporcionalidade das parcelas reconhecidas na sentença. O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que a pessoa teve uma condenação em seu favor, né? Reconheceu-se que ela teria direito a receber R$8.000. Mas esses R$8.000, eles correspondem, vamos dizer que metade é salarial e metade indenizatória. Significa dizer que R$4.000 teria que, sobre R$4.000, incidir as contribuições previdenciárias e os outros R$4.000 não. E digamos que ela faça um acordo de R$6.000. Então significa o seguinte: 3 mil vai ter que ser considerado para efeito de contribuição previdenciária e 3 mil não, ou seja, eu vou observar a proporcionalidade.
Se você tiver alguma dúvida, basta enviar um e-mail para radio@tst.jus.br que o Dr. Rogério esclarece. E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, Rafael, agradeço ainda a atenção dos ouvintes e digo que é sempre uma satisfação estar aqui no programa Conciliando, levando a mensagem da conciliação.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Vinícius Werneck. Supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanharem mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.